Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 21, versículos 1 a 25. Aparição de Jesus à margem do mar de Tiberíades. Pesca chamada milagrosa. Amor de Pedro a Jesus. Jesus lhe confia suas ovelhas e lhe prediz seu martírio, abstendo-se de dizer o que será feito de João. Jesus tornou a mostrar-se depois a seus discípulos às bordas do mar de Tiberíades. Mostrou-se deste modo: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros de seus discípulos estavam reunidos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Vamos também contigo. Partiram, pois, e entraram numa barca. Mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu na praia, sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe eles: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram imediatamente, e quase a não podiam retirar, tão carregada estava de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, tendo ouvido que era o Senhor, vestiu a túnica, pois que estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram na barca, e como não se achavam distantes da terra mais do que uns 200 côvados, puxaram a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, acharam brasas acesas, peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns desses peixes que acabastes de apanhar. Então Simão Pedro subiu a barca e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E embora fossem tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde, jantai. E nenhum dos que se puseram a comer ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veio então Jesus, tomou do pão e lhes deu, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, após haver ressurgido dentre os mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Pedro lhe respondeu: Sim, Senhor, sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, tocado por lhe perguntar ele terceira vez: Tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e ias aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ora, ele disse isto para indicar por que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E depois de ter assim falado, disse-lhe: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que durante a ceia estivera recostado sobre o seu peito, e lhe perguntara: Senhor, quem é o que te trairá? Pedro, pois, tendo-o visto, perguntou a Jesus: e este, Senhor, que será feito dele? Jesus respondeu: se quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Correu logo a este propósito entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, entretanto, não dissera: ele não morrerá, mas se quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Esse mesmo discípulo é o que dá testemunho destas coisas e que escreveu isto. E sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Muitas outras coisas, porém, fez Jesus, as quais, se fossem referidas uma por uma, creio que o mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem. Os fatos constantes deste capítulo, como tudo o que forma a sua narrativa evangélica, são relatados pelo apóstolo João. Simplesmente, em vez de escrevê-lo do seu punho, ele o ditou a um de seus discípulos. Por erro dos tradutores, é que no versículo 24, a palavra ditado foi substituída pela palavra escrito. O texto original rezava o seguinte: esse mesmo discípulo é o que dá testemunho destas coisas e que ditou isto, e sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Os fatos referidos neste capítulo, o apóstolo João os contou a seus discípulos quando a sua avançada idade já não lhe permitia escrever. E um desses discípulos escreveu o que ele ditou. Assim é que, com razão, tais fatos foram colocados em continuação da sua narrativa evangélica e como fazendo parte desta. Conforme aí se vos diz, a aparição de Jesus aos discípulos à margem do mar de Tiberíades foi a terceira. Os comentários aos três primeiros evangelhos no terceiro tomo, páginas 516 e 517, explicamos em que circunstâncias ela se deu. A presença de Jesus ressuscitado impressionava vivamente os discípulos e as aparições, tanto a estes como as mulheres, tinham que, em seu conjunto, servir àquele momento e ao futuro, até aos vossos dias. Tinham que preparar a base, os elementos e os meios necessários à revelação vindoura, predita e prometida do Espírito da Verdade. Em face do que veladamente o Mestre dissera acerca da sua origem e da sua natureza, acerca do poder que tinha de deixar a vida e de a retomar à sua vontade, sem que ninguém lhe atirasse, deixando a ele por si mesmo, e acerca do fato de haver o seu corpo desaparecido do sepulcro, aquelas aparições tinham que servir para que, pela revelação atual, fossem explicadas em espírito e verdade o que os homens chamaram a sua morte, a sua ressurreição, e, conseguintemente, o modo por que se deu o seu aparecimento na terra, e assim a sua origem e a sua natureza extra-humanas. Por isso mesmo, Jesus ainda se manifestou a seus discípulos sob uma aparência humana, que lhes não permitiu a princípio conhecer que era ele. Uma vez lançada a rede, conforme lhes fora prescrito, ao ver que quase já não mais a podiam retirar, tão carregada estava de peixes, João, não podendo atribuir este fato miraculoso senão a Jesus, disse a Pedro: "É o Senhor." Esse pensamento expresso por João dominou o espírito dos discípulos quando foi retirada a rede cheia de 153 peixes. Jesus lhes disse: "Vinde e jantai." Diante daquela pesca milagrosa, ficaram convencidos de que quem ali estava era um mestre, mas, perturbados, não ousavam perguntar: "Quem és tu?" Só no momento em que tomou do pão e do peixe e os distribuiu com eles, foi que Jesus se lhes apresentou com a figura que lhes era familiar e que eles o reconheceram, ouvindo depois de terem jantado aquela voz que tanto conheciam, quando o mestre falou a Pedro: "Sabeis como se operou essa manifestação, que exclui a ressurreição com um corpo material humano qual os vossos. As explicações que recebestes, os comentários aos três primeiros evangelhos, relativas às aparições aos dois discípulos que iam para a aldeia de Emaús e a Maria Madalena, bastam. A ciência espírita fornece a explicação desse fenômeno de aparições produzido por Jesus com o corpo fluídico, de natureza perispirítica, apto à longa tangibilidade que ele tomara para cumprir a sua missão terrena. Corpo esse, de harmonia com a sua natureza espiritual e em relativa harmonia com o vosso planeta. Quanto à pesca tida por milagrosa pelos discípulos, explica-se naturalmente como a primeira em que tomaram parte Pedro e André, seu irmão Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esse respeito, já tivestes as explicações necessárias no primeiro tomo, número 71, páginas 382 a 386. Dizendo a Pedro o que consta dos versículos 15, 16 e 17, Jesus determinou a parte que cabia a esse apóstolo nos trabalhos de guiar os primeiros passos do cristianismo. Dirigiu-se, porém, a Pedro, especialmente, e não aos que deram à sua missão apostólica o caráter de um governo sucessivamente transmissível. Reportai-vos ao que vos dissemos acerca do verdadeiro sentido destas palavras de Jesus a Pedro: "Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu." Jesus prediz a Pedro, no versículo 18 e 19, seu martírio e o gênero de morte que o espera. Proferindo estas palavras veladas: "Segue-me." Pedro tinha de seguir a Jesus, pois tinha que ser crucificado. Quanto à resposta que lhe deu o mestre, e que, tomada em sentido material e ao pé da letra, fez supor, ingenuidade dos tempos, que João não morreria até que o mestre voltasse na época predita do fim do mundo, o que ela dava a entender é que cada um tem bastante com o que se ocupar, vigiando seus próprios atos e preparando, enquanto pode, o seu fim, sem cuidar de perscrutar o futuro para saber qual será o destino deste ou daquele. Tais o sentido e o fim destas palavras intencionalmente evasivas e veladas. Se quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Com que Jesus respondeu a esta pergunta de Pedro, e este, referindo-se a João, Senhor, que será feito dele? A sorte futura de cada um dos apóstolos tinha que lhes permanecer oculta. Daí o cunho evasivo dessa resposta, cujo objetivo, segundo o Espírito que vivifica, era, sob o véu da letra, predizer a Pedro qual a que o esperava e deixar ao mesmo tempo o ensino para os homens. Era também uma lição dada àquele apóstolo. Não vejais estas últimas palavras? Muitas outras coisas, porém, fez Jesus, as quais, se fossem referidas uma por uma, creio que o mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem. Mais do que uma expressão exagerada de que se serviu João, falando a seus discípulos, para lhes fazer compreender, mediante uma figura de linguagem, a grandeza das obras de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.